Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Olá! Muito boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez no ar o Papo Setorista aqui na Jovem Pan, com o nosso canal de esportes aqui da Pan no YouTube, né? E hoje um dia muito complicado no Flamengo, é crise no Flamengo, situação complicada no São Paulo. Sei não, hein, Diogo Mesquita? Sei não, hein? A situação vai ficando complicada no São Paulo, é líder ainda, mas o pessoal pode chegar. O Galo joga hoje, o Internacional venceu ontem, a diferença caiu para 3 pontos e o Flamengo com essa indecisão em relação ao Rogério Ceni. Teve reunião hoje, confusão, vai ficar o Rogério, mas já está balançando no Flamengo. A verdade é essa, situação complicada, portanto, né? Como é que tá, DM? Beleza, Diogo Mesquita?
Beleza, Tebas. Boa noite também para o Pedro Marques, o Giovanni Chacon. Ó, se o clima tá tenso no Flamengo, o clima tá tenso no São Paulo, no Santos, vai tudo muito bem e obrigado. O Santos, que na semana passada empatou com o Boca Juniors, depois da viagem, teve dois jogadores testados positivo para o Covid-19, tanto o goleiro titular, o John, quanto o zagueiro Wagner Leonardo, foi para o jogo contra o São Paulo com o time completamente reservas, isso porque a cabeça é na próxima quarta-feira, na partida de volta na Vila Belmiro contra o Boca Juniors, e mesmo se poupando muito dentro de campo, fazendo apenas o necessário, o Santos conseguiu uma bela vitória contra o São Paulo, venceu por 1-0, gol do Jobson, o volante reserva do time, e assim ficou tranquilo, ganhou força para a partida que realmente importa, quarta-feira, Santos e Boca Juniors. Quem vencer avança para a final da Copa Libertadores da América.
O Giovanni Chacon esteve ontem no Morumbi, acompanhou essa partida, fez uma excelente matéria, inclusive, que entrou no Camisa 10 e está aqui com a gente, como sempre, no Papo do Setorista, além do Pedro Marques, né? O Pedro que cobre o Palmeiras, Chaconzitos cobre o São Paulo. Vão entrar com a gente também aqui no Papo do Setorista, né? Hoje o programa promete, jogo, né? Promete demais, porque teve reunião no Flamengo, a diretoria admite que também errou, né? Tem cometido alguns equívocos, mas o Rogério Ceni é um dos responsáveis pela situação complicada que atravessa o Flamengo em relação ao desempenho dentro de campo da equipe, né? Ontem o Diego deu entrevista, o próprio Rogério disse que não está confortável com esse atual momento do Flamengo, né? Então, realmente é uma situação muito complicada e a gente vai debater esse tema importante aqui também, né, Boris, né? Flamengo com o Rogério Ceni, né? Vou começar e você vai me avisando, Boris, né? Sobre o Flamengo, Diogo Mesquita, né? O Rogério Ceni já está sendo cornetado por muitos, os resultados não estão aparecendo. O que você pensa em relação a isso? Merece a demissão, Rogério? Não merece? É cedo demais? Quem tá errado nessa situação toda, Diogo?
Olha, Tebas, eu acho um absurdo completo até se cogitar aí a demissão do Rogério Ceni, né? Ele foi contratado para um projeto e tem que ter a total autonomia para exercer esse projeto, colocar aí em ordem, colocar aí em campo tudo que ele pretende em campo e fora de campo. Santos, o Flamengo não está dando essa autonomia para o Rogério Ceni. É claro que existem problemas aí dentro do vestiário, jogadores, ainda não dá para se saber se continua com aquele problema de viuvez do Jorge Jesus, ou se os problemas são outros. Mas também é muito claro que a questão do Flamengo é também muito política. O Flamengo precisa resolver essas questões e aí sim dar tranquilidade para o Rogério Ceni, enfim, mostrar para o que veio. Por enquanto, ele não conseguiu mostrar quem é o Rogério Ceni que o Flamengo tanto tentou contratar, não conseguiu implementar o seu trabalho, muito mais culpa do Flamengo do que do Rogério Ceni. Portanto, se o Flamengo quer demiti-lo, antes desde que Rogério Ceni mostre seu trabalho, que ainda não aconteceu.
É, eu também acho. Eu tô com o Diogo nessa. Acho que é muito cedo pra falar nisso. Aliás, o Domenech caiu muito cedo também. Ah, não tava bem. É verdade, mas caiu cedo. Nem um ano deram pro Domenech e agora já querem tirar o Rogério, né? Chaconzito tá ok agora. É isso, né? Ele esteve ontem no Morumbi. Acompanhou o jogo do São Paulo contra o Santos. É um dos nossos temas aqui também, hein? Eu não sei não, hein? Eu não sei não se o São Paulo consegue garantir esse título não. Mas vamos começar com o Flamengo, Chaconzitos. Destaque inicial sobre São Paulo e fale sobre o mito Rogério Ceni para os torcedores do São Paulo até hoje é o mito. E aí, Chaconzitos, beleza? Tranquilão aí?
E o São Paulo, ele teve aí um momento de instabilidade, né, no campeonato. Talvez o primeiro momento de instabilidade de fato no campeonato. Porque acabou sendo derrotado duas vezes, né? Seguidas, isso não tinha acontecido até agora no campeonato. Mas daqui a pouquinho a gente fala do São Paulo, porque o Flamengo... É o seguinte, eu vejo alguns torcedores do Flamengo descontentes, eu até entendo isso, né? Ah, o Flamengo tem um investimento milionário, paga 1.600.000 para o Gabigol, para deixar ele no banco, eu entendo. Mas todo investimento feito no Pedro, enfim, mas... O Rogério Ceni não teve tempo para nada até agora. O Domenech mal teve tempo, não ficou 4 meses no cargo. Né? E eu até discordo um pouquinho de você, Tebas, nesse negócio. Porque não é que o Flamengo com o Domenech não estava bem. Foram 2 momentos ali, sofreu goleada para o São Paulo, goleada para o Atlético Mineiro. Mas o campeonato não tinha acabado para o Flamengo, não. Assim como não acabou agora. Então, eu acho que é muito o que o Diogo falou de ainda o pessoal... viúva do Jorge Jesus. Se o Jorge Jesus voltasse hoje pro Flamengo, todos os torcedores descartariam qualquer técnico para voltar o Jorge Jesus. E 2019, o Bruno Prado fala aqui frequentemente, foi um ano atípico pro Flamengo. E eu concordo. Eu concordo que foi um ano atípico para qualquer time no Brasil. No Brasil. Não teve tempo, cara. Não teve tempo o Rogério Ceni até agora. Então eu acho um absurdo quem cogita isso. E trocar técnico é a pior coisa que tem. Porque você vai encerrando trabalhos e você vai contratar quem no lugar do Rogério Ceni? Quem é que tá no mercado que agrada? Ah, para, né, gente? Pelo amor de Deus, tem tempo ainda para as coisas acontecerem. Calma, calma.
Eu entendi o que você disse, Chacon, e acho que eu me expressei de maneira equivocada. Você tem toda a razão em relação ao Domenech no Flamengo. Eu concordo com você. Eu acho que o Flamengo... foi muito mal também na gestão, né? Quando o Domenech era técnico, porque ele ficou muito pouco tempo, muito pouco tempo. Não dá para fazer avaliação sobre um trabalho específico com tão pouco tempo assim, Diogo. O que você pensa em relação a tudo isso?
Não.
E Rogério Ceni, então, estamos aqui concordando que ele tem que ficar. É isso, né?
Tebas, acho que o torcedor, principalmente, acaba tendo memória curta. O próprio Jorge Jesus, no começo, ele foi questionado, ele chegou a ser pressionado por torcedores no aeroporto, agora não me lembro na volta de qual jogo, mas o Flamengo tinha sofrido uma goleada expressiva, o Jesus foi questionado e se cogitou até a saída do treinador. Depois disso, ele foi bancado, lógico, teve tempo para implementar seu trabalho, e aí aconteceu o que todo mundo sabe. Eu acabo achando, acho que pode ser até polêmico isso que eu vou falar, mas daqui a pouquinho a balança pode... todo o legado do Jorge Jesus vai acabar sendo mais negativo do que positivo, porque o que provoca agora é a não continuidade de nenhum treinador. Ninguém pode fazer nada porque todo mundo continua pedindo a volta de Jorge Jesus. E eu digo também que Jorge Jesus voltando não necessariamente faria um bom trabalho. Ele teria que voltar. Todos os jogadores que ele tinha teriam que voltar e todos os outros times também teriam que ter os mesmos times que tinham no ano passado. Ou seja, Jorge Jesus só conseguiria fazer o trabalho que fez naquela época, naquele momento. Agora ele faria um trabalho novo que também precisaria de tempo para ser implementado.
Olha só, são muitas mensagens chegando no nosso chat. Mande a sua mensagem, eu vou ler aqui, né? Dê o like no vídeo, nós estamos aqui em toda segunda-feira. O Papo de Setorista aqui na Jovem Pan. Samuel Feitosa, né? Com o símbolo do Flamengo, fora Ceni. Aí o Marcos Souza, Ceni teve a semana cheia para trabalhar. Isso é verdade, né? Tá, tem razão também o Marcos Souza em relação a esse ponto. Aí o Dudu Campos. O Jesus sai, aí não vou conseguir ler porque ele escreveu coisas aqui que eu não posso. Enfim, são muitas mensagens, mande a sua também, né? Aqui no Papo do Setorista sobre Flamengo e sobre São Paulo. Fala aí, Chaconzitos, fala aí.
É impressionante, né? Eu também tô acompanhando aqui as mensagens, é impressionante. Que triste, né? Ficar viúva pra sempre, só com o Jorge Jesus que o time do Flamengo funciona?
Ah, mas é a democracia,
é isso? Galera. Só depende do Jorge Jesus, sem o Jorge Jesus não funciona. Que tristeza, hein, torcida do Flamengo? Precisa... O Flamengo é maior do que o Jorge Jesus.
Muito maior.
Vocês estão amarrados.
Muito maior.
Daí parece aqueles relacionamentos abusivos. Sem o Jorge Jesus não funciona, cara.
Não, mas a galera tá mandando a mensagem aqui, é assim mesmo.
A síndrome de Estocolmo.
É normal, é normal.
Eles viraram reféns do Jorge Jesus.
Eu não acho,
o cara trocou o Flamengo no momento que teve uma proposta melhor financeira pra voltar pra Portugal, na hora deixou o Flamengo. E a galera, por favor, volta, Jorge. Ah, pelo amor de Deus.
Acho que a história também é aquela coisa assim, Jesus, muito obrigado por tudo que você fez, siga seu caminho, seja feliz e vamos seguir com o seu trabalho aqui. E é isso que tem que ser feito. O Jorge Jesus pegou um terreno ali meio destruído, ele conseguiu deixar uma boa plantação para que seja colhida futuramente. Agora o Flamengo precisa aprender como dar sequência a esse trabalho. A volta do Jorge Jesus, repito, não vai garantir que o Flamengo volte aos bons tempos.
Cês
não
vai garantir. Eu vou chamar o Pedro Marques, que apareceu, ó, tá, que beleza. Chegou o Pedro Marques aqui pra conversar com a gente, mas vocês estão errados. A galera aqui no chat tem razão. É normal sentir saudade de uma pessoa que fez um sucesso aí na sua vida. É normal.
Uma pessoa que tocou seu coração.
Aliás,
é normal
sentir saudades.
O final desse
relacionamento entre Jesus e Flamengo é estranhíssimo, porque os dois terminaram o relacionamento se amando muito. Ele foi embora com muita saudade, né? Muita saudade da equipe do Flamengo. Tanto é que até hoje ele fala do Flamengo, ele gosta muito do Flamengo. Então, eu acho que a galera tem razão aqui no chat de sentir saudade. O Pedro Max, vou chamar o Pedro.
Desculpa,
Vocês conversam que o Pedro tá esperando aí. Pedrinho, começou quente o programa aqui, polêmico, porque é o seguinte, né? Teve reunião hoje no Flamengo, o Ceni ficou, mas tem muita gente cornetando o Rogério Ceni. A gente quer saber, né, se a culpa é dele ou dos jogadores nessa crise no Flamengo, Pedrinho.
Olha, é evidente que o Flamengo ainda não esqueceu o Jorge Jesus, e se a gente for colocar aí em questão de quem é a culpa, de quem não é, podemos colocar aí 50% pro Rogério Ceni, 50% pros jogadores, assim. É difícil culpar, achar um responsável por tudo isso, né? Dois meses de trabalho só, chegou no dia 10 de novembro, então cogitar uma demissão do Rogério Ceni é algo absurdo. E em relação aos jogadores do Flamengo, quando você conquista muitos títulos, como foi na temporada 2019, você chega a conquistar uma Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, você se acomoda, né? Você se acomoda, porque você já conquistou o topo do futebol, os jogadores não têm mais aquela obsessão por títulos, né? Tem aquele ego no vestiário, então eu gostaria muito de entender o que se passa ali nos bastidores, né? Com os medalhões do elenco, a gestão do Rogério Ceni em cima desses jogadores mais cascudos. No Cruzeiro ele teve dificuldades com o Thiago Neves, a gente já conhece, e mais uma vez enfrentando dificuldades em times grandes, né? No Fortaleza não tinha isso. Então eu fico curioso para saber essa questão mais interna, né? O Vene Casagrande, mais cedo no jornal O Dia, até disse que existe de fato um ego, que os jogadores já conquistaram títulos que os colocaram de fato na história do Flamengo e se apoiam muito nessas conquistas.
Olha só, isso que o Pedro falou faz muito sentido, né? Saber como que tá o ambiente lá no Flamengo, porque eu não tô aqui dizendo que os caras entregaram, não. Aliás, eu acho que isso daí, não acredito nisso, não mesmo. Mas ontem o gol do Ceará, ou é um erro tático ou técnico muito grande, ou é estranho, porque o cara domina a bola com liberdade, carrega, vai até a linha de fundo com muita tranquilidade, levanta a cabeça, cruza por baixo, a bola passa por toda a zaga do Flamengo e não era um contra-ataque. Aí aparece na outra ponta um cara do Ceará completamente sozinho, livre, leve e solto, e finaliza com tranquilidade no canto, né? Teve muita liberdade, isso me espantou um pouco. Você chamou a atenção aí de alguma coisa, Dani?
Ô, Tebas, eu acho que problemas que acontecem no vestiário raramente não estão ligados também à política do clube. O Pedro citou aí 50% para Rogério Ceni, 50% para jogadores, e isentou a diretoria do clube, a diretoria do Flamengo.
Nosso, né? 100% diretoria. 100%
diretoria. 100% diretoria. Olha, gente...
Em relação a jogadores, é elenco.
Sim,
mas... Em relação a jogadores, é elenco.
Olha, eu acho que no começo do século, o grande problema dos clubes cariocas era a política dos clubes cariocas, uma coisa que alguns anos atrás o Flamengo parece parecia ter se livrado aí desse trauma, mas agora mostra claramente que não. Acho que o que está acontecendo lá embaixo reflete o que acontece lá em cima. O problema do Flamengo é político. Isso é até irônico se a gente acompanhar, porque o Flamengo é dos poucos times no Brasil que pode começar um novo planejamento e dar total autonomia do zero. O Flamengo tem dinheiro para contratar e descontratar quem quiser. O figurão, o medalhão aí tá causando, manda ele embora. Resolve esse problema. A diretoria do Flamengo precisa ser mais incisiva e resolver essas questões que claramente estão atrapalhando o Flamengo.
Ô Chacon, né, sobre isso que o Diogo acabou de colocar, você acha que nessa disputa aí, né, na hora H, né, vai ter Rogério Ceni se os resultados não vierem, né? Você acha que a diretoria vai fazer o quê? Vai punir alguns jogadores que têm contrato longo ou fica mais fácil, Rogério? Ó, Thales mandando mensagem aqui, o Flamengo precisa vencer todo mundo, reformular o time. Aí eu não sei se é alguma pegadinha, tá mandando aqui, Rogério Ceni tem que ir embora do Flamengo. Enfim, tem muita gente aqui no chat reclamando com o Rogério. Você pensa o quê sobre isso que eu acabei de colocar, Chaconzitos?
Olha, o Pedro falou uma coisa interessante ali, dividindo a responsabilidade, né? Colocou, pode ser 50% Rogério Ceni e 50% jogadores. Eu acho que assim, é 25% Rogério Ceni, 25% jogadores e 50% a diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo é responsável por qualquer fase que o time estiver, boa ou ruim. Por quê? O Flamengo poderia estar acertado, jogando até melhor, sob o comando do Domenech. Domenech, ele tentou aí, claro, revolucionar, mudar drasticamente o sistema de jogo do Jorge Jesus, que é uma possibilidade, mas não deu certo. Ele arriscou, ok, você pode contestar isso. Só que se todo mundo fecha, como teve aquela goleada lá no Equador, na Libertadores pro Independiente Del Valle, todo mundo, vai cair, o Domenech vai cair. Aí fala, não, a diretoria, não, fechamos aqui, fizemos uma reunião, estamos fechados com o Domenech.
É verdade.
Não, ninguém vai demitir o Domenech. Aí depois, quando sofreu duas goleadas aí pro São Paulo e pro Atlético Mineiro, que não são equipes ruins, não estão falando de uma goleada. Perdeu o Carioca pro Bangu, perdeu o Carioca pro Boa Vista, foi eliminado da Copa do Brasil pro Afogados da Ingazeira. Ninguém tá falando isso. A gente tá falando de perder para duas equipes que estão hoje lutando pelas primeiras colocações. Demite o cara. Aí traz o Rogério Ceni. Quando a gente fez o papo de setorista aqui falando sobre o Rogério Ceni, ele era o futuro sucessor do Tite na seleção. Todo mundo já falava, nossa, porque ele com o Flamengo vai ajeitar? Porque ele é um monstro? Porque ele é o futuro da seleção? Torcedores flamenguistas aqui no papo de setorista, no chat, falando, agora ninguém segura. Pode estar demorando para acertar. Mas ainda assim, você vê pontos positivos, você vai ver pontos negativos. Todo trabalho tem ponto positivo e negativo. Isso é um fato, né? Ninguém. O pessoal fica com esse negócio de Jorge Jesus na cabeça. Nenhuma coisa é igual a outra. Nenhuma pessoa é igual a outra. Nenhuma gestão é igual a outra das pessoas. É possível até que Jorge Jesus, se voltasse para o Flamengo, não fizesse um trabalho tão bom quanto fez da primeira vez. E tudo bem. Porque são fases, são pessoas que mudam conforme o tempo. Então, precisa de tempo para o Rogério Ceni. O cara tá há o quê? 3 meses? Nem isso. 3 meses no cargo? Deve estar isso no comando. Calma, tempo. Muita calma nessa hora. O torcedor flamenguista ficou acostumado a ganhar tudo, eu entendo. E agora quer ganhar o tempo todo. Não é assim que funciona no futebol brasileiro. Não é assim. E tem que entender isso. Tem que entender isso. Apenas isso. Dê tempo pro Rogério Ceni. Ele tem capacidade, pode fazer um bom trabalho.
Eu tô concordando com o Chacon hoje, hein? Que coisa. Toda hora tô concordando com o Chacon. Tá?
Dessa tá vez eu também vou concordar.
Vocês deram o braço a torcer a voz da razão, entendeu?
Não, acho que nesse momento, se Rogério Ceni ainda não fez um bom trabalho no Flamengo, é muito mais culpa de Flamengo do que de Rogério Ceni. Não adianta se cobrar trabalho de um treinador no momento que não são oferecidas para ele as ferramentas e também, lógico, o tempo. As ferramentas de um treinador são a mão de obra, o Flamengo tem bastante, o tempo e também a autonomia do trabalho, né? Ele precisa ter as suas ideias implementadas, ouvidas pelos jogadores e seguidas principalmente pelos jogadores, o que claramente não está acontecendo. O Diego dar uma entrevista como deu, ele meio que se portando como um líder, um porta-voz do elenco, mostra claramente que o elenco do Flamengo não vê o Rogério Ceni como uma liderança ali internamente.
Olha só, né? São muitas mensagens chegando por aqui, né? Muitas mesmo, né? Mande o seu like, dê o seu like, o joinha, compartilhe com os amigos. Nossa audiência não para de subir. O Carlos fica Ceni, mas ele manda uns emojis irônicos. Então acho que ele tá querendo, deve ser vascaíno, não sei. Tá meio irônico aqui o Carlos, aí o Wilson da Silva, muito medalhão junto. O Pedro falou sobre isso, vou chamar o Pedrinho pra falar sobre esse assunto também. Flamídia, aí não vou falar sobre isso.
Só uma coisinha, Tebas.
Fala aí, fala aí.
Eu também tô acompanhando as mensagens aqui, e aí o Dudu Campos, que é flamenguista, né, tem o ícone do Flamengo, falou aqui, ó, Rogério Ceni deixou São Paulo na zona de rebaixamento em 2017. A culpa foi do São Paulo. Ironicamente, ele tá falando que a culpa foi do São Paulo, porque eu falei mesmo que a culpa também tem parte da culpa do Flamengo. Bom, o Rogério Ceni contava com David Neres, Thiago Mendes e Luiz Araújo pro esquema de jogo dele, né, e foi prometido que eles ficariam. Mas eles foram vendidos pela gestão do Leco, que usou o Rogério Ceni para se reeleger. Então, Dudu Campos, você que é flamenguista, eu acho que você entende de Flamengo. Mas de São Paulo, acredito que você não lembra nem entende muito bem o que aconteceu. Então, sim, foi culpa do São Paulo também. Boa parte dos resultados ruins de 2017.
Chacon, é um cara que entende futebol. Ele falou que a culpa foi de São Paulo e ele tá certo.
São Paulo. Ele falou ironicamente, mas ele tá certo. A culpa foi do São Paulo mesmo.
Olha só, gente, né? Vou chamar o Pedro e vou introduzir um tema muito importante aqui. Muito importante. O Pedro chegou a falar um pouco sobre o ambiente do Flamengo, não sei como é que tá. E o Dia, né? O jornal O Dia publicou uma matéria interessantíssima, né? Que diz o seguinte, Pedro, vou dar aqui um. Vou contextualizar para que você possa comentar, né? Atrasos, mudança de horários em treinos e pitacos de jogadores. Os bastidores da crise interna no Flamengo, né? A matéria diz o seguinte, né? O clima não tem sido dos melhores nos bastidores do Flamengo. Desde a chegada do técnico Rogério Ceni, alguns jogadores têm tentado opinar e fazer mudanças em algumas situações do dia a dia nos treinamentos. A rotina de treinos tem sofrido alterações, alguns jogadores têm conversado mais com o Rogério do que outros, têm supostamente interferido até nos horários dos treinos. Então é sobre o clima do Flamengo e trouxe essa informação aqui o jornalista Lucas Felbinger e também o Vene Casagrande no jornal O Dia. Clima no Flamengo está esquentando, Pedro. O que você pensa sobre isso?
Eu acho que o primeiro passo que o Rogério Ceni precisa dar a partir de agora é tirar esses jogadores da zona de conforto, porque conquistaram tudo em 2019 e esse ano não se sentiram talvez obrigados a conquistar alguma coisa, enfim, com esses títulos nas costas, jogadores cascudos, como eu disse aqui, medalhões desse elenco do Flamengo, e é claro que isso não é fácil. Eu vou até citar um filme que eu assisti e recomendo para os amigos aqui da Jovem Pan. Maldito Futebol Clube, né, na tradução para o português, que pega um momento do Leeds United nos anos 70, sobre a saída do Brian Clough, que conquistou muitos e muitos títulos, e depois chegou o Brian Clough, que era um técnico àquela altura muito jovem, promissor, me lembra bastante, nesse contexto, né, não estou querendo pegar ao pé da letra, mas nesse contexto, o Don Rive a gente podia colocar como Jorge Jesus, o Brian Clough como Rogério Ceni, o técnico promissor que acabou de chegar. E aí ele conversava com os jogadores, falava, não, a partir de agora vamos jogar assim, 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 assado. E os jogadores, não, com o Don Rive a gente não jogava dessa maneira. Nós ganhamos jogando de outra forma. E o técnico, não, a partir de agora vocês vão jogar da minha maneira. E isso racha vestiário, com certeza, ainda mais quando você ganha inúmeros títulos. Então é muito difícil acabar com essa sombra que é deixada por um técnico vitorioso e experiente, como é o caso do Jorge Jesus.
Ô, Chacon, ó, mais um trecho dessa matéria publicada hoje pelo jornal O Dia, né? Diz
Tebas,
o seguinte, que o...
Tebas, apenas te interrompendo e dando aí um spoiler, o Brian Clough não foi bem no Leeds, foi demitido, assumiu o Nottingham Forest e ganhou duas vezes a Liga dos Campeões da Europa.
Olha só o que diz a matéria, Chacon, né? Isso é muito importante.
Não vai mais assistir o filme agora.
Isso é muito importante, acho que a gente deve repercutir esse tema. A matéria diz que alguns jogadores especificamente têm acesso ao Rogério Ceni, conversam com o Rogério e outros não, né? líderes da equipe, Diego, Felipe Luiz, Diego Alves, Arão e Rodrigo Caio, né? Eles conversam e isso incomoda outros jogadores. A matéria é do jornal O Dia, não sou eu que estou dizendo, estou aqui reproduzindo a matéria do jornal O Dia. Tem duas panelas, a panela 85 ou a panela da igreja. E quem está comandando o clube, né? O meia Diego Ribas faz parte dessas duas panelas, né? E aí outras informações também relativas a esse momento difícil do Flamengo. Por exemplo, os horários dos treinos também não têm sido respeitados, diferentemente do que acontecia na época do português Jesus, quando se chegou até criar uma caixinha de multa de alguns jogadores que chegavam um pouco atrasados. Enfim, o que você pensa sobre isso, Chacon?
Eu acho que é o seguinte, se tem essas panelas, isso mostra que não é culpa do Rogério Ceni. Ou foi o Rogério Ceni que instituiu essas panelas, que dividiu o elenco nessas panelas. Não foi o Rogério Ceni. Então, se tem alguém reclamando de não ter a proximidade, é porque teve um erro entre eles. Entre eles, de se dividirem, entendeu? Então, mais uma vez, não é isentando o Rogério Ceni. Eu acho que o Rogério Ceni, ele tem talvez sido um pouco professor Pardal algumas vezes, né? Que é essa forma de falar que está inventando muita coisa. Às vezes ele pode estar modificando muito a posição de um jogador, um Vitinho jogar mais recuado, sei lá. Você pode cobrar isso do Rogério Ceni. Agora, quanto a essa questão de gestão de grupo, ele faz o que o grupo também tá disposto a receber de troca, entendeu? E se tem essas panelas, o Panela 85 e Panela da Igreja, que maravilha, né, esses nomes. Mas se tem essas panelas, a culpa não é do Rogério Ceni. O que precisa acontecer é o seguinte, diretoria, ô seu Marcos Braz, você que é o todo poderoso aí, todo bambambam, o cara que decide as coisas, não aparece só na hora que o Flamengo tá ganhando, aparece nessa hora. Chega e fala, ó, meu amigo, não tem divisão de grupo nenhum. Vamos juntar todo mundo aqui, se unir, porque o Flamengo tem que ficar unido pra ganhar os campeonatos, né? O Rogério Ceni tinha acabado de chegar na Copa do Brasil. Lógico que tem um baque. Se você é eliminado, tudo bem, acontece. Você tem aí o próximo ano pra começar o trabalho do zero. Né? Tanto no Carioca, na Copa do Brasil, na Libertadores, que certamente se classificará, tem o Campeonato Brasileiro pela frente, tem que fechar o grupo, não pode dividir o grupo. Então, ô diretoria do Flamengo, vamos começar a ser um pouquinho mais ativa, não só para falar quando está ganhando, quando está contratando, que fez isso, aquilo, impossível, que a gente quer ganhar, então se une, faz a reunião e acaba com isso. Não aparece só na hora de ganhar, não, porque é muito fácil. Vai aparecer na hora que tá levantando o caneco e na hora que tá tudo indo pro ralo abaixo, some, não fala e joga nas costas do técnico. Joga a culpa nas costas do técnico. Não é assim, não. Cadê o peito da direção? Porque a direção demite, contrata e ela não vai ser penalizada por isso, não? Que seja contratar errado, Rogério Ceni. Não vai ser penalizada? A torcida tá focando muito em uma peça. Tem que focar também no resto. Jogadores têm que ser cobrados, isso em qualquer time. E diretoria principalmente. Porque os diretores passam e o time fica. E aí como é que fica o time? Conquistou o quê? Conquistou bastante nessa gestão dessa diretoria. Mas também tem que participar nessa hora que a coisa não tá andando, não. Seu Marcos Braz, aparece aí, cara.
Olha só, né? Isso é verdade, né? Cadê o Marcos Braz? Na hora de fazer campanha pra eleição de vereador, ele aparece. Né? Agora cadê? Na hora de ajudar o Flamengo. Eu vou chamar o Pedrinho que levantou a mão, mas antes eu vou ler mais um trecho aqui, abre aspas para o jornal O Dia, né? Que diz o seguinte, abre aspas, certo dia líderes do elenco como Diego e Felipe Luiz pediram a Rogério Ceni que mudasse a hora da atividade, que aconteceria no período da tarde para amanhã, com o intuito de participarem de um compromisso pessoal. A mudança não repercutiu bem entre alguns jogadores, como meia Gerson e jovens atletas do elenco, uma vez que não foi um pedido que partiu de todo o grupo. Se isso for verdade, é profundamente lamentável, né? Aí o Rogério erra, porque aí ele não pode mudar o horário do treino com base no compromisso pessoal de um jogador, seja ele um jogador consagrado ou não. Aí é um erro do Rogério. Agora, a gente tem que lembrar que o Flamengo tem esses jogadores já há muito tempo e que com o Domenech também não foi tão legal assim a convivência, segundo alguns companheiros da imprensa lá do Rio de Janeiro. O que você pensa sobre isso, Pedrinho? Você levantou a mão aí que eu observei.
Pois é, né? O Rogério Ceni acaba ficando refém de alguns jogadores, os líderes do elenco. Eu acho que é importante você saber captar quem são ali as suas lideranças, né? Os jogadores que acabam movendo o vestiário. Isso é muito importante no dia a dia do futebol, mas também você não pode virar muito refém, né? Desses atletas, desses jogadores, que você acaba perdendo a razão, você acaba perdendo o elenco como um todo. Eu queria falar em relação ao Marcos Braz, porque ele provocou o Palmeiras na chegada do Rogério Ceni, dizendo o seguinte: ah, tem um certo time aí que demorou semanas para escolher um técnico e a gente só precisou de 4 horas para contratar o Rogério Ceni. E olha onde está o Palmeiras hoje, na final da Copa do Brasil, bem encaminhado na Libertadores, voltou a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo, que só está em uma competição, além de ter sido eliminado na Copa do Brasil e Libertadores, vê o seu time em crise com um técnico que eles demoraram 4 horas para contratar. Ou seja, Marcos Braz está de parabéns e ele sabe que vai precisar, precisa que da noite para o dia o Rogério Ceni encontre uma solução, porque já trouxe o Domenech Torrent, que não foi bem, o Rogério Ceni agora também não está indo bem, né? Pode melhorar, é claro, tem pouquíssimo tempo de trabalho, mas o Marcos Braz se vê pressionado, porque se ele demite o Rogério amanhã e traz mais um técnico que não consegue assumir esse cargo, né? Para ele fica muito difícil. Um dirigente tão soberbo aqui no nosso futebol brasileiro.
Bem apontado pelo Pedro. Aliás, vou falar sobre isso com o Diogo agora. Continuaremos falando sobre o Flamengo, hein? Continuaremos. Mensagem chegando aqui. Isso é fato, o Flamengo é gigante. Aqui o Arthur Ziquinha. Que beleza, Rogério vai afundar o Corinthians. Eu não acho isso. Por que vai afundar o Corinthians? Nada a ver, tá treinando o Flamengo. Aqui o clube da música, então são muitas mensagens grosseiras, o que é isso, gente? Não precisa. Aqui o Renan Carvalho, Flamengo sem estádio e sem mundial, kkkkk. O Éder, Flamengo é gigante, tem que respeitar, eu concordo, o Flamengo é um patrimônio cultural do Brasil. Continuaremos falando sobre o Flamengo, mas antes, Boris, quero só um teaser de como tá o clima no São Paulo. meu, clima no São Paulo... É exatamente esse, porque a galera tá chegando e o Flamengo tá mal, mas matematicamente pode chegar também, hein? O Flamengo pode chegar. Esse é o clima no São Paulo. Nesse momento já falaremos sobre o São Paulo aqui também no Papo de Setorista. Diogo Mesquita, né? Sobre isso que o Pedro falou. O Marcos Braz, ele trouxe há pouco tempo o Domenech, não ficou. Rapidamente tiraram o Domenech, que foi pra mim um absurdo. Trouxeram o Rogério e já estão com cornetas pra cima do técnico Rogério Ceni, né? Você concorda com o Pedro? Se eventualmente tirarem o Rogério, a pressão sobre o Marcos Braz e alguns diretores vai crescer ainda mais junto aos torcedores, Diogo?
Tebas, isso eu acho que não é nem uma questão de achar, né? Isso é um fato, não apenas no Flamengo, como em todos os clubes do futebol brasileiro, que os dirigentes tratam time, toda a parte do futebol, tanto time quanto treinadores, como bois de piranha, né? A diretoria é o verdadeiro culpado na maioria dos casos, mas quando o problema acontece, afastam jogadores, treinadores, isso, lógico, para se eximirem da culpa. Isso acontece recorrentemente, não é a primeira e não será a última vez que vai acontecer no nosso futebol. Agora, falando rapidamente sobre o Rogério Ceni, eu também penso que talvez a passagem dele no Cruzeiro pode já... O Rogério Ceni, a gente lembra que sim, ele tem muita capacidade, tem ideias inovadoras, tem tudo para se transformar nesse treinador que todo mundo vê o potencial que ele tem, mas ainda é um treinador iniciante. E acho que a passagem dele pelo Cruzeiro pode tê-lo traumatizado um pouco. Isso na questão de tratar com esses medalhões. Acho que ele teve uma experiência ruim no Cruzeiro, tentou peitar alguns jogadores, tentou peitar algumas panelinhas e acabou perdendo esse braço de ferro. Acho que no Flamengo ele tá evitando esse braço de ferro e por isso acaba aparecendo omisso e acaba fazendo com que essas lideranças acabem surgindo no Flamengo. Acho que por isso ele pode, lógico que a culpa não é dele, mas tem uma influência dessa última passagem dele no Cruzeiro, essa experiência que ele teve lá não muito positiva.
É, e sobre isso, ó, o Marcelo Limeira, de São Paulo, manda mensagem aqui no chat, jogadores traíras derrubando o Ceni. Aí tem outro cara aqui mandando Ceni São Paulino infiltrado pra sabotar o Flamengo. Aí não, né? Aí não dá. Aqui tem o Furacão, manda mensagem aqui também sobre o Flamengo. Aqui o Eger, aqui jogadores do Flamengo estão fazendo cera pra tirar o técnico. Tem muito disso aqui também, mas é importante a gente citar que ainda não há nenhum indício forte de que há uma tentativa de derrubar o Rogério Ceni. Também é bom fazer essa pontuação.
Eu acho que tem sim. A partir do momento que a diretoria vem a público e garante o técnico, isso é um grande indício que ele pode cair sim.
É, isso é verdade. Bem apontado, né? Aqui o Lúcio mandando mensagem. Tebas, Rogério Ceni tem um ótimo nível. Ah, putz, a mensagem sumiu aqui. Perdão, Lúcio. Vou subir de novo aqui. Ótimo nível para a maioria dos jogadores que ganham muito e não sabem nem se expressar. Já trabalhei com ele e o cara é muito inteligente, exigente e competente, né? O Rogério realmente é um cara acima da média, se expressa muito bem. Ô, Chacon, né? Você citou agora há pouco um negócio que eu achei interessante sobre o Jesus, né? Que os caras não conseguem esquecer esse grande amor que foi Jorge Jesus. Eu tenho a impressão que no caso do Jesus, a coisa ficou tão... deu tanta liga, tanta química entre Jesus e Flamengo, né? Que até os defeitos eram perdoados, né? Falam que no verdadeiro amor você compreende os erros também, você passa a amar também os defeitos, né? Eu acho que agora no Flamengo, ninguém compreende nada, né? Errou, saiu. Foi assim com o Domenech. Primeiro, quase não errou, na verdade, já saiu. E agora com o caso do Rogério Ceni, que pegou um trabalho no meio do caminho e já estão cornetando. Você acha que o pessoal não esqueceu o Jesus ainda e vai ser difícil esquecer, Chaconzitos?
Não, eu acho que o Jesus ele tinha um misto, uma balança muito boa entre a relação com os jogadores e o resultado dentro de campo. Então ele conseguia conciliar muito bem isso daí. Então, claro que o clima era ótimo, ninguém queria internamente no Flamengo que o Jesus fosse embora. Mas aconteceu do quê? É, pintou uma proposta boa do Benfica. O Jesus não pensou duas vezes nessa química com os jogadores, nos resultados, no que foi embora. Falou, obrigado Flamengo, foi ótimo o tempo aqui, foi embora. Voltou para Portugal. E não tá errado. Ninguém tá falando que ele tá errado por conta disso. Mas é aquilo, né? O pessoal fica naquela eterna, sabe? Ai, precisamos do Jorge Jesus, porque sem Jesus não somos nada. Era o Domenech. Quando o Domenech chegou, também, vale lembrar, era o auxiliar do Guardiola. Ah, agora é a continuidade do Jesus. Ninguém segura, porque o cara trabalhou com o Guardiola, que o cara faz isso, que ele conhece, porque ele vai ser o Barcelona de 2011 aqui na América do Sul. Ninguém vai parar o Flamengo. Agora só para quando a gente ganhar o Mundial. Aí a gente sossega, quando a gente ganhar o Mundial de novo, né? E não aconteceu. Aí o Rogério Ceni, é o próximo técnico da seleção. Se não for ele, é o Renato Gaúcho, são os dois melhores técnicos do Brasil. Não tá dando certo. Daqui a pouco vai pegar quem? Vai pegar outro técnico ótimo, seja o Sampaoli. Aí se o Sampaoli não dá certo, um lixo também. Tinha que ser. Tem que ser o Jesus. Então é esse ciclo. Enquanto não acertar alguém e não vai acertar ninguém do jeito que foi Jorge Jesus em 2019, vai continuar esse ciclo. O pessoal tem que entender que 2019 aconteceu, foi ótimo, parabéns. Parabéns mesmo. E 2020 é um outro trabalho. É um outro trabalho. Então você tem que começar do zero, né? Com profissionais qualificados. O Domenech, para mim, ele era menos qualificado do que o Rogério Ceni pelo seguinte: era apenas o segundo clube que ele iria treinar como treinador principal. Ele foi a vida toda auxiliar. Aí ele treinou no New York City, não conhecia o futebol brasileiro. Então talvez fosse uma aposta maior do que o Rogério Ceni mesmo é. Rogério Ceni, ele já trabalhou duas vezes no Fortaleza, foi campeão nesse time. Ah, Série B e tudo mais, elenco muito mais limitado, outro momento, mas foi campeão. Cruzeiro, ele acabou sendo chutado por conta dos medalhões, que depois deram um pé na bunda do Cruzeiro, a verdade é essa, e foram embora, foi o caso do Thiago Neves. E no São Paulo também ele perdeu peças que ele contava. Ou seja, ele pelo menos conhece o futebol brasileiro e estava indo para um time que não ia descartar as peças. Inclusive contratou o Pedro, né? Contratou o atacante Pedro, fez lá, pagou o que tem que pagar, um absurdo de grana, um absurdo no lado positivo, porque ele é ótimo, uma baita manutenção de elenco. Então ele estava certo, é só dar tempo, é simples. Agora, o cara que fala que Ceni é São Paulino infiltrado para sabotar o Flamengo, é aquele cara que é limitado, que prefere esse tipo de
que isso,
de conspiração.
Para de comentar nossos companheiros aqui no
tipo
chat.
De conspiração, não, porque não, não tem isso. Não tem capacidade de ir um pouquinho mais além. De falar, ah, não, pô, o trabalho dele taticamente é ruim. Ele prefere ir nesse tipo de conspiração, porque é mais fácil isentar a diretoria do clube dele do que ele pensar um pouquinho mais. Então é questão de ser limitado mesmo. Isso, infelizmente, aqui no futebol brasileiro, vários torcedores são limitados. Isso para todos os times, não só Flamengo, tá?
É um complô, né? O João Dória cedeu as vacinas, o Caboclo cede os árbitros e o Rogério Ceni atrapalha o rival direto de São Paulo, que é o Flamengo.
Só quem não participa desse complô são os jogadores de São Paulo, estão jogando esse futebol pífio,
né? Pois é, esqueceram de avisar pros caras, né?
Ô, gente, né, eu quero entrar num tema agora, que é o seguinte, eu quero ligar o Flamengo com o São Paulo, porque é o seguinte, né, sobe o som aí, Boris, por favor, o clima no São Paulo, Brasileirão, está assim nesse momento. Esse é o clima no São Paulo nesse momento, né? Esse é o clima no São Paulo nesse momento, né? O Internacional venceu ontem, o São Paulo tropeçou com os reservas do Santos, o Flamengo tropeçou também, mas tem chance matemática de título e o Atlético joga hoje. São Paulo tem 56 pontos, o Inter tem 53, só 3 de diferença. O Galo tem 2 jogos a menos, se vencer os dois fica 1 do São Paulo. E não são adversários assim tão complicados. E o Flamengo também tá colado ainda.
O Bragantino hoje e depois o Santos.
Depois o Santos.
O jogo atrasado é o Santos.
E o Santos vai estar ali com o pensamento, né? Tomara, na Libertadores da América, né? Então, tudo isso pode acontecer. O que vocês pensam em relação a campeonato brasileiro? Eu tô cravando isso faz tempo. O campeão se chama Atlético Mineiro. Já faz uns 2 meses eu tô dizendo isso aqui. E hoje, ó, 19 horas e 30 minutos do dia 11, eu acho, né? Tô meio perdido no tempo. O Atlético Mineiro é campeão brasileiro. Olha a música. O que você pensa em relação a campeonato brasileiro, Pedro Marques, hein? O São Paulo vai acabar tremendo nessa reta final. A pressão por títulos vai afetar o São Paulo? Pedrinho.
O São Paulo voltou a ser aquela grande montanha russa, né, que proporciona muitas emoções ao seu torcedor, 2 derrotas consecutivas e transforma o que parecia fácil em extremamente difícil. O São Paulo, por incompetência própria, deixou essa vantagem que já chegou a, se não me engano, mais de 10 pontos. Agora está em 3 para o Internacional, o Atlético Mineiro tem partidas atrasadas. Aí eu destaco também o Palmeiras, que tem 2 jogos atrasados, um confronto direto com o São Paulo. E vem embalado, né? Só que como atua em 3 competições, existe a parte física. Então são potenciais candidatos e não tem ninguém muito longe, não. A tabela está bem embolada. O Grêmio do Renato Portaluppi também chegando com tudo aí nessa reta final. Já garantido na final da Copa do Brasil, foi eliminado na Libertadores pelo Santos, que deu mais tempo e concentração aí para esse time do Renato Portaluppi se concentrar no Campeonato Brasileiro, né? Lá no Sul eles priorizam mais as Copas. Então nós temos um bolo, uma zona da confusão, só que lá na parte de cima da tabela, o São Paulo deixou chegar, meu caro Rafael Tebas.
Deixou chegar, né? Vocês acham que o Flamengo ainda pode chegar, mesmo com esse momento complicado aí interno? Vocês acham que o Flamengo tem condição de chegar no título, de chegar a alcançar o São Paulo? E você, Chaconzitos, que está no dia a dia do São Paulo? Você tem observado o quê? São Paulo está deixando o pessoal chegar? Você acha que o fato de não ganhar nada há muito tempo pode prejudicar? Até as críticas ao Diniz podem ser um pouco pesadas demais? Tem muita gente com os olhos arregalados nesse momento, Chacon.
O São Paulo está vendo os outros times encostarem na tabela, né, do Campeonato Brasileiro. Não fez a parte dele até agora em 2021, contra o Bragantino, né? Eu acho que foi um erro de percurso, né? O São Paulo jogou muito mal, tanto quanto jogou mal contra o Corinthians, foram os 2 piores jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Acabou tomando 3 gols em 21 minutos, isso não pode acontecer para um time que quer ser campeão. Contra o Santos, ele até criou, mas não conseguiu converter. Né? E aí entrou na mesma barca do que aconteceu naquele jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil, né? Você tem chances e não consegue balançar as redes. Agora, é uma vergonha você perder para o time B do Santos, né? É clássico e tudo mais, mas desculpa, time B, você não pode perder, líder do campeonato, isso não pode acontecer. né? Então o São Paulo sim vive um momento agora mais de instabilidade, não é um momento ruim, afinal é líder do campeonato, mas o ponto é o seguinte, né? Até o Diniz na coletiva chegou e falou: ah, esse elenco é o elenco líder do campeonato brasileiro. É verdade, só que agora na rodada 29, né? E na rodada 38, quem é que vai ser? Tem que ser esse elenco do São Paulo, líder do campeonato, na rodada 38, na última rodada, para ser campeão e encerrar 8 anos de fila, né? De nenhum título. Então o São Paulo, sim, periga perder o título, tem jogos difíceis pelo caminho, né? Tinha que aproveitar esse mês de janeiro, que são os jogos mais fáceis, na teoria, para poder já abrir uma certa distância, ou pelo menos manter a distância para a reta final, podendo até ser campeão no final de janeiro, com 4 rodadas de antecedência, se tivesse vencido os 6 jogos agora de janeiro, mas perdeu para 2 times que dava para ter ganho, né? E agora vai ter confronto direto contra a equipe do Internacional, né? Vai ter confronto direto, se eu não me engano, dia 20, é o confronto, vai jogar contra Palmeiras ainda no Morumbi, vai jogar contra o Flamengo no Morumbi na última rodada, né? Tem jogo contra o Grêmio na arena do Grêmio lá em Porto Alegre, ou seja, São Paulo periga sim perder o título. Esse título pode parar em Porto Alegre, tanto para Internacional quanto para Grêmio, pode parar na Barra Funda no outro lado do muro, no Palmeiras, eu ainda acho que há essa possibilidade, né? Claro que o Palmeiras vai focar as atenções na Libertadores e na Copa do Brasil, e pode parar sim, porque não, no Flamengo, né, lá no Rio de Janeiro, pode parar também no Atlético Mineiro, mas eu acho mais provável que pare ou no Sul com o Internacional, ou no Flamengo no Rio de Janeiro, e aí depois vem Atlético Mineiro, Palmeiras e Grêmio, né, dos outros que competem com o São Paulo. São Paulo tá nessa briga, mas precisa abrir o olho urgentemente, porque não vem jogando como jogou em 2020.
Ô Diogo, né, te perguntando aí sobre isso que o Chacon falou, Pedro também, né, o São Paulo caiu de rendimento. A impressão que eu tenho, eu posso estar errado em relação a isso, que o São Paulo, depois daquele jogo contra o Corinthians, daquela derrota que não jogou bem, né, até depois fez um jogo razoavelmente contra bom o Galo, contra, né? Contra o Fluminense, né, contra o Atlético, mas não sei se aquilo lá teve alguma coisa a ver, porque depois, alguns jogos o São Paulo não apresentou um bom futebol, né. E eu não sei se isso tem interferido. E se você acha que o Flamengo também pode chegar ainda ao título, Diogo?
Tebas, sobre o Flamengo, eu acho que um clube que está no seu segundo técnico no Campeonato Brasileiro, no mesmo campeonato, e pensa ir para o seu terceiro, esse clube já é figurinha fora do baralho. Eu acho que o Flamengo está fora da briga pelo Campeonato Brasileiro.
Que acho, isso, você acha mesmo?
Acho que está fora da briga pelo Campeonato Brasileiro. Acho que Internacional e Atlético Mineiro são clubes que têm mais condições, estão mais estruturados de ter esse fôlego final nessa reta decisiva da temporada. Você precisa também, o futebol não é apenas mostrado em campo, futebol que é mostrado em campo também ele é resultado de várias outras coisas que acontecem fora dele, que claramente no Flamengo, enquanto outros clubes estão resolvendo, no Flamengo isso só está sendo deteriorado, a gente vem percebendo. Sobre o time do São Paulo, eu acho que o próprio Chacon estava falando sobre as partidas contra o Corinthians e o Red Bull. Eu acho que naqueles casos, eu acompanhei as duas partidas também, tanto Corinthians quanto Red Bull, eles foram muito inteligentes, muito aplicados taticamente. O São Paulo jogou partidas muito abaixo, sim, mas tanto Corinthians quanto o Bragantino tiveram méritos de conseguir se aplicar taticamente dentro de campo. O Santos, ontem, entrou com o time completamente reservas, poupando jogadores, poupando até fôlego para a partida dessa quarta-feira contra o Boca Juniors. O próprio técnico Cuca, na entrevista coletiva depois, ele comemorou o fato de que conseguiu a vitória sem se desgastar. O Santos não fez 60% do que tem condições para conseguir a vitória contra o líder São Paulo. Por isso, eu acho que o São Paulo vai perder esse título brasileiro. Ontem, a falta de criatividade de São Paulo foi absurda. Era cruzamento na área.
O senhor falou que o Flamengo já era e que o São Paulo não ganha. São Paulo já era. Quem é que vai ser campeão?
Atlético Mineiro de Jorge São Paulo. Atlético Mineiro.
Depois de eu continuar falar isso por 8 meses.
Vai. Atlético Mineiro de Jorge São Paulo, que está virtualmente a um ponto do São Paulo. virtualmente um ponto de São Paulo. Agora só terminando, sobre a partida de ontem, Tebas, chegou um momento, o São Paulo só cruzava bolas na área, chegou um momento que o Diniz desistiu e falou, se é só isso que vocês querem, toma o Trellis e toma o Carneiro. Foi um absurdo, São Paulo não tinha nenhuma jogada, só cruzamento pra área, pra alguém tentar cabecear, não tinha nada.
Pedrinho, quero que você dê a sua opinião em relação a isso que o Diogo falou, né? Ele acha que o Flamengo tá fora por causa dessas brigas aí, dessa situação, dessa polêmica, desse momento difícil, conturbado, talvez até internamente, segundo o jornal O Dia, né? Que isso vai acabar deixando o Rogério Ceni numa situação complicada e que o Flamengo tá fora. Eu não concordo. Eu acho que o Flamengo tem chances reais de título ainda no Campeonato Brasileiro, assim como o São Paulo. O Diogo também acha que o São Paulo não vai ser campeão. Que essa fase, esse momento, esse clima sem título há muito tempo vai acabar atrapalhando o São Paulo. Você vai nessa linha ou você prefere ir por outra linha, Pedro?
Vou por outra linha. Eu acho que, inegavelmente, o Flamengo tem problemas fora de campo, nos bastidores, essa turbulência, mas está aí, tem possibilidades. Tem jogadores de muita qualidade no seu plantel, um dos melhores elencos aqui do nosso futebol brasileiro, né? E se tiver realmente disposto, se o Rogério Ceni der uma outra cara, um outro ânimo para essa equipe, tem rodada ainda pela frente, né? Tem algumas rodadas aí pela frente para se acertar, e futebol é muito assim, né? Hora você tá por cima, hora você tá por baixo. Então eu não coloco ainda o Flamengo fora dessa disputa internacional. Para mim está vivíssimo, Atlético Mineiro também e São Paulo. Além do Palmeiras, que para mim corre por fora dentre esses nomes, porque disputa três competições. Diga lá.
Pedro, a gente tá indo pra 30ª rodada, você acha que esse discurso de que, não, o time ainda pode começar a implementar o seu trabalho, ainda pode ter... acho que isso já tá fora de discussão. O Campeonato Brasileiro, acho que quem teria ritmo já estaria aí nadando abraçadas, e acho que não é o caso nem de São Paulo e não é o caso de Flamengo também.
O que você acha, Pedro? Concorda?
Mas se eu não me engano, a gente ainda tem 29 pontos ainda de disputa, se eu não me engano.
29 rodadas, pontos. 8 rodadas.
É muita coisa ainda, muita coisa.
24 tem pontos, ponto 8 ainda. Rodadas.
O Chacon, 24, né?
Pontos, tá certo. Mas tem gente que tem rodada atrasada, né? Tem jogos atrasados e pode conquistar ainda mais do que esses 24. Ou seja, eu acho que ainda tem campeonato pela frente. E não tem ninguém assim muito distante um do outro. Tá bem embolado lá na parte de cima. E o São Paulo ontem, né, só para eu finalizar aqui, uma montanha-russa, chegou um momento do jogo que ficou desesperado, só cruzando bola na área, colocou o Carneiro, o Trellis e o tal do futebol, né? Porque se a gente pega as finalizações, São Paulo 26 contra 7 finalizações do Santos, 69% de posse de bola do São Paulo. E no placar, Santos 1, São Paulo 0, o tal do futebol, né, eficiência do Santos, foi fundamental para que o Peixe saísse do Morumbi vitorioso. E o João Paulo, para mim, o grande nome da partida, né? Fez algumas defesas importantes, sobretudo na segunda etapa.
Olha só, muitas mensagens ainda chegando aqui. O Jorge Veloso, Galo Paraguaio, kkkk. E o Crevelin, Galo bicampeão brasileiro. Mandou até uns emojis aqui. Aí o Guizinho manda: Internacional vai ser campeão. São Paulo, verdadeiro cavalo paraguaio, manda a Giovana aqui. Enfim, são muitas mensagens chegando, né? E nós temos então sobre a mesa duas avaliações diferentes. O Diogo disse que São Paulo e o Flamengo já era.
Tebas, eu digo...
Não vai mudar a opinião agora,
Não vou mudar. A do São Paulo, eu digo que não vai ser campeão. E se for, não merecia. O que fez ontem, o que tem feito nas últimas 5 rodadas, lógico, tirando esses dois outros jogos que mostrou outra coisa. Só que o São Paulo parecia um time que tinha ganhado uma cara nova com o Fernando Diniz e evoluiu de forma negativa. O São Paulo perdeu totalmente a sua essência, sua característica, parece que é um time medroso. Sentiu o título vindo, sentiu a responsabilidade crescendo e se apequenou. Parece que é isso que está acontecendo com o São Paulo.
Tem essas duas teses, né? A do Diogo, ele acha que o São Paulo não vai chegar, o Flamengo também não. E que esses outros times que estão chegando, né? O Internacional está naquele momento bom para ele no campeonato, né? Com a parte psicológica lá em cima, vão chegar. Já o Pedro acha que não, que tudo pode acontecer ainda. você vai mais ou menos por onde e pra você, né? Pra você dar alguma opinião mais concreta. Você acha que, se você tivesse que citar um time, ah, eu acho que vai ser esse por isso, isso e isso. Qual que é a sua opinião, Chacon?
Putz, aí é dureza, né? Ah, o campeonato tá muito aberto, talvez realmente nesse momento as coisas estejam até conspirando para o Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético, ainda assim, não sei se ele tem aquele gás, às vezes talvez falte uma peça ou outra no Atlético Mineiro para dar aquela sequência até o final do campeonato, ser campeão. É muito difícil. Se fosse pelo momento, eu escolheria o Atlético Mineiro ou o Palmeiras, que é impressionante. O Palmeiras está jogando muito bem e ainda tem chance, tá uns pontos atrás, é verdade, mas tem jogo a menos também. Tem dois jogos a menos, se eu não me engano, clássico com o Corinthians e um jogo contra o Vasco, não é isso, Pedro? É isso, né?
Isso, e, Vasco então, e Corinthians.
Então são 6 pontos aí em disputa. Vai diminuindo, dá para chegar também, né? Claro que não vai ser tão fácil, vai se dedicar a Libertadores e tem que se dedicar a Libertadores, a Copa do Brasil, tá certíssimo. Mas até o Palmeiras pode chegar. Mas é muito difícil cravar alguém, Tebas. Eu não costumo, você sabe disso, não costumo ficar em cima do muro, mas eu vou mais pra linha do Pedro, que tá tudo em aberto, e eu prefiro não arriscar quem é que seria campeão.
Temos 30
nesse
segundos.
11 de janeiro, eu vou ficar em cima do muro.
Rapidinho, apenas pra argumentar em cima do que eu falei, eu acho que o Palmeiras eu só não coloco aí entre os favoritos, isso por conta justamente dos outros campeonatos que ele participa, acho que eventualmente ele vai começar a poupar no Campeonato Brasileiro. Mas Atlético Mineiro e Internacional, quando variam, quando oscilam no Campeonato Brasileiro, isso nessas últimas partidas, a oscilação é muito menor do que vem acontecendo com São Paulo. Isso, a partida que fez ontem foi assustadora. Não é digna de um time que briga pelo Campeonato Brasileiro.
Gente, o programa está chegando ao final.
Foi ridículo.
É o seguinte, gente. Infelizmente o nosso tempo acabou. O programa tá muito bom, mas o tempo que não existe acabou. Aliás, para acabar, então é 15 segundos para cada um. Por favor, respeitem. É 15 segundos, Boris. Teremos aqui na Pan, Santos e Boca. Amanhã tem Palmeiras e River Plate, né? O Boca é campeão da Libertadores. Só tô sentindo isso. Então pode subir o tango. É 15 segundos para cada um. Quem
não
passa e o tchau. É quem passa e o tchau. É só isso. Quem passa e o tchau, Pedro Marques. Amanhã é quarta.
Vai passar o Santos, na minha opinião, no duelo com o Boca Juniors. Do lado aí do Palmeiras e River, não tem nem o que discutir. Palmeiras, pra mim, a final será Santos e Palmeiras no estádio do Maracanã. Forte abraço a todos, Rafael Pelos.
E você, Chaconzito?
Boca campeão, esquece, Rafael Tebas, porque aqui é Santos. Santos vai passar, é a força brasileira passando, é o time do Pelé passando pra grande decisão, e o Palmeiras capaz de atropelar de novo o River Plate jogando em casa. Final brasileira no Maracanã, não podia ser diferente. Santos e Palmeiras na final, um abraço, Débora.
E você, é nóis. Valeu, Chaconzitos, valeu, Pedrinho Marques. Até semana que vem, toda segunda-feira. Fala aí quem passa, Diogo, pra fechar.
Eu vou na mesma dos dois, vai... Passa Santos e passa também o Palmeiras. No Santos, a gente já percebeu que no gol não tem problema. Pode sair o John, entra daí o brasileiro, que daí é o João. Se tivesse um espanhol, Juan, ia pegar demais também. O Santos não tem essa. No gol, tá garantido o João Paulo. Melhor em campo, o Santos se classifica.
Valeu, gente. Esse foi o Papo de Setorista. É final Argentina, hein? A final será Argentina na Copa Libertadores da América. 4-1 River amanhã e o Boca passa contra o Santos, que vai fazer um gol na Vila. É isso, esse foi o Papo de Setorista aqui na Pan, com muita divergência, muita convergência, toda segunda-feira, 18h30. Dê o like aqui no vídeo e nos acompanhe sempre no Papo de Setorista. Aumente o tango, Boris. Até semana que vem. Tamo junto.
Tá de brincadeira, Boca Juniors. Boca, não. Boca Juniors ainda vai, mas River Plate? Ai, de brincadeira. Vai dormir, Tebas.
É o Mick Jagger dos argentinos.